Olá, amigos do Notícias Agrícolas, no ar mais um boletim olhando para o clima. Tinha previsão de queda das temperaturas e até risco de geada aí para esse final de semana. As temperaturas realmente caíram, mas as geadas foram mais meio que localizadas. Agora a gente tem a previsão de uma frente fria chegando a partir de quinta-feira e atrás dessa frente fria, aí sim, tem uma massa de ar polar que deve trazer preocupação. A gente vai conversar sobre isso com o Francisco de Assis Diniz, chefe do Centro de Análise e Previsão do Tempo lá do INMET. O Assis já está aqui comigo no telão. Seja bem-vindo, Assis. Obrigado pela participação. Enfim, tivemos uma queda de temperatura confirmada nesse final de semana, né, Assis? Mas a atenção está se voltando para uma nova massa de ar polar que chega na semana que vem, é isso?
É, exato. Bom dia, Alex. Bom dia, os ouvintes da Notícia Agrícola. Espero que todos tenham passado um bom final de semana. Realmente, a gente ainda teve o resto do frio sobre a região sul, né? Até hoje também ainda está por lá. Hoje as temperaturas mínimas chegaram em General Carneiro 1,1 grau lá no Paraná, também em Castro 3,6, São Mateus do Sul 3 graus, aí nessas regiões em Santa Catarina também temperaturas de 3 a 4 graus, né? Então deve ter ocorrido alguma geada fraca na parte sul do Paraná nessa madrugada de hoje, Alex.
Muito bem. Agora,
vamos ver, né?
Vem uma frente fria primeiro, né, Assis?
Primeiro tem uma frente fria que vai chegar no decorrer da semana e vai trazer, como a gente falou na semana passada, vai trazer boas condições de chuva, chuvas bem significativas, grande parte da região sul, e também vai pegar o norte do Paraná e centro do Paraná, onde realmente está precisando de bastante chuva.
Muito bem. Isso a partir de quando, Assis?
Isso a partir já da quinta-feira, especialmente a partir da quinta-feira, que já começa essa mudança na condição de tempo da região sul.
Mas é uma chuva que vai ficar restrita ao sul do país, não?
Não, depois ela vai subir para norte e vai pegar a parte central do Brasil, vai pegar a região sudeste do Brasil também. Vamos ver isso pela frente, essas condições. Eu vou começar a mudar uns mapas aqui para a gente ver, Alex.
Muito bem. Vamos ver os últimos 3 dias, certo?
Vamos ver primeiro aqui os últimos 3 dias de chuva, como é que aconteceu. Então, tá vendo aí esse mapa aí dos últimos 3 dias da precipitação? Aí não, já apareceu?
Sim, já estamos vendo.
Então, a gente vê que toda a região sul aqui praticamente está sem chuva, né? Teve aquela chuva da semana passada, como a gente já falou, na sexta-feira, né? E agora, o final de semana, o predomínio do ar frio na região sul ficou praticamente sem chuva, e grande parte da região sudeste também. A chuva que aconteceu aqui foi devido à subida do sistema frontal para a parte norte, né? Ficar estacionário entre o norte de Minas e a Bahia e parte do Tocantins, causando chuva nessas regiões. A gente vê que houve chuvas bem significativas nessa região aqui de Minas, com a Bahia, Goiás, Distrito Federal, e também norte até o norte do Mato Grosso, Tocantins. Para essa época do ano, sempre é bom, porque é período de estiagem, qualquer chuva que vem sempre é um ganho a mais.
Mas se a gente concentra só o nosso foco no sul do país, a gente vê que as chuvas nesses últimos 3 dias foram poucas ou quase nenhuma, né?
Praticamente não ocorreu chuva nenhuma, né? Nesses últimos 3 dias. Se a gente voltar aqui, por exemplo, se eu voltar 5 dias aqui, ela vai aparecer a chuva que aconteceu lá no final da semana passada, né? Pegou chuvas bem, ó, desde a parte oeste da região centro-oeste e toda praticamente grande parte da região sul. Praticamente ficou quase sem chuva, chuvas fracas no norte e centro do Paraná, né? A gente vê, se pegar só a chuva até ontem do final de semana, então já limpou bem toda a região sul e a gente não tem chuva na região sul. Eu vou chamar aqui agora a imagem de satélite.
Para a gente ver onde está chovendo agora, né?
A gente vê onde está chovendo agora, praticamente. Vou mudar aqui. Mudar aqui para a gente ver onde está chovendo e aí vai ver melhor sobre a situação. Então, veja que o resto do sistema frontal, está vendo esse mapa da nossa tela agora aqui, não?
Ainda não, vocês não carregou aqui para a gente ainda.
Ainda não, vamos esperar que carregue um pouco. Para a gente ver melhor onde é que está essa situação. ao sistema frontal que está agora entre o sul da Bahia e parte do Tocantins, quase o extremo norte também, com Minas Gerais, e causando chuvas em área isolada nessas regiões ainda.
Agora, né? A gente já consegue visualizar a imagem de satélite.
Já consegue, né?
Uhum.
Então, veja aqui que a gente tem exatamente onde está o sistema frontal, o sistema estacionário, né? Ele está exatamente no sudeste da Bahia, em parte sul da Bahia, atingindo um pouco a parte também sul do Tocantins, causando convecções nessas regiões, onde deveremos ter aqui chuvas ao longo do dia, aqui, ao longo da tarde para a noite, aqui nessa região de Tocantins, também na parte sul e sudeste da Bahia, com chuvas também ainda, devido ao efeito desse sistema frontal. Deve intensificar também a chuva na parte litorânea da Bahia, aqui nessa região do litoral da Bahia, até a altura de Salvador.
Mas dá para dizer que metade sul do país ali está bem tranquilo de chuva nesse momento, né?
A gente vê que a parte, grande parte da região centro-oeste, sudeste e todo o sul do país, está praticamente toda a mancha escura, né? Sem formação de nuvens e sem condições de haver formação de nuvens, porque está uma área de subsidência muito forte, onde está atuando ao resto desse ar frio, né? O resto do ar frio atuando em toda essa parte sul do Brasil, com parte leste do continente, indo até o sul da Bahia. O frio até o sul da Bahia.
Muito bem, mas você falou que está chegando uma frente fria a partir de quinta-feira.
Agora eu vou mudar aqui as condições para o decorrer da semana. Está vendo aí, não?
Sim, estamos vendo.
Está vendo esse mapa de chuva, né?
Isso aí.
Isso aqui é para o dia 21, que é quinta-feira. A chuva está chegando bem aqui no Rio Grande do Sul, parte de Santa Catarina, já chegando na parte oeste do Paraná, parte sul e oeste do Mato Grosso, onde está indicando já boas condições de chuvas nessas regiões, né?
São chuvas boas, né, Cis?
Chuvas intensas. A gente vê que tem aqui chuvas de 50, 70 milímetros, né? Então, chuvas intensas que está vindo, né? Quando a gente vai para o dia 22, na sexta-feira, né? Que já é na sexta-feira, Alex. A gente vê que a chuva, a frente fria já avança mais para norte, né? Já pega grande parte do centro do sudeste do Brasil, aliás, do centro-oeste do Brasil, e a chuva e a frente já chega em São Paulo, já chega também no sul, extremo sul do Goiás. Ou seja, trazendo boas condições de chuvas bem significativas e de uma maneira bem distribuída, né?
Pois é. Ali no centro-norte do Paraná, bastante chuva, hein?
A gente vê que tem agora uma boa recompensa para parte, como eu falei, centro e norte do Paraná, onde vem com alta irregularidade na precipitação, com pouca chuva, né? E agora deve dar uma boa recuperada na região, porque tem chovido um pouco lá na região, e indica condições de chuvas aqui também de 50 a 70 milímetros para essa região do norte do Paraná e parte central.
E essa frente fria, ela continua avançando, Assis, ou ela deve se desmanchar aí nesses dois dias?
Então, ela continua avançando, vamos ver agora pela chuva nos dias pela frente aqui. Deixa eu mudar aqui para a precipitação. A gente vai ver que ela continua avançando. Então, aqui até o dia 25, né? O decorrer da semana com o final de semana, a gente vê que a chuva avança um pouco mais para norte, já pega algumas áreas aqui do Goiás, com toda a parte sul e oeste do Mato Grosso também, né? Avança e pega também. Então, a gente vê que ela tem um avanço mais significativo, mais para norte, né? Não chega na parte norte de Minas Gerais, mas chega depois, novamente, aqui no litoral do Espírito Santo com a Bahia. Então, novamente, ela vai chegar lá para o litoral do Espírito Santo com a Bahia, avança mais para norte, esse sistema frontal, né? Não pega muito para a chuva, para o interior do continente, porque nessa época do ano já diminui bastante a precipitação o interior do continente, praticamente.
Mas só o fato de ter chuva ali no Mato Grosso do Sul, em parte do Mato Grosso, já é uma boa notícia, né?
É, já é uma boa notícia porque ela pega todo o Mato Grosso do Sul, ó, e chuvas bem significativas, todo o Mato Grosso do Sul, pega todo o sul do Mato Grosso, parte oeste do Mato Grosso. A parte central e norte, ela praticamente não pega, né? Dá uma diminuída boa na precipitação, mas também, para essa época do ano, já é o período da estiagem já, para essa região, né?
Uhum. Agora, se a gente for um pouquinho mais para frente, o que a gente vê, Assis?
Se a gente for um pouquinho mais para frente, após essa subida dessa frente fria, né, final de semana, aí já vai chegar o final da próxima semana, né? Dessa semana que vem agora, sim, perdão. Aí já tem a chegada da outra massa de ar frio, né? De alta intensidade mais forte, e que vai acarretar umas temperaturas bem baixas na região.
Quer dizer, passa a frente fria, ela vai subindo a frente fria, e atrás dela tem uma massa de ar polar.
É, atrás dela tem uma massa de ar polar. Aqui é para o dia 24. Está vendo esse mapa já não?
Já estamos vendo.
Então, para o dia 24, a gente vê aqui, ó, a diferença da queda de temperatura que vai acontecer com a chegada dessa massa de ar frio. Ou seja, essa parte roxa e azul, o frio está vindo aqui na região norte, está vindo grande parte do Mato Grosso, desce por todo o Mato Grosso do Sul, o frio já chega bem intenso no sul de Goiás, todo São Paulo, sul de Minas Gerais, sudoeste, Triângulo Mineiro, aliás, né? Em Minas Gerais, praticamente toda a região sul, o frio sobe para norte, está pegando o centro do continente, depois esse frio vai deslocar para leste, saindo daqui, vindo para leste, e isso não é bom, porque esse frio, quando vem aqui do continente para leste, ele invade e pega com maior intensidade lá no sul de Minas Gerais. É a situação típica de causar geada nas regiões de café do sul de Minas Gerais.
É uma frente fria que está entrando meio que de lado, então, Assis?
É porque a crista de ar frio, ou seja, a borda do ar frio, ele vem para norte, ele invade para norte aqui, ele vem pelo centro do continente, depois é que ele vai sair vindo de oeste
para leste.
Saindo de oeste para leste. A diferença de temperatura aqui está dando queda de temperatura de 8 a 12 graus nessas regiões, em roxo. Ou seja, tem uma queda bem considerada de temperatura, né?
E você falou aí do risco de geada ali para o sul de Minas, então, para a área de café?
E aí, no decorrer dos dias, ele já apresenta aqui uma queda de temperatura. Eu vou mudar esse mapa aqui agora, para a gente ver a queda em média. Perdão aqui. Em média, a temperatura, que quanto deve cair, é nesse segundo mapa aqui. Aqui, ó, toda a região sul em azul, e a queda da temperatura daquela frio está chegando depois do dia 24, a partir do dia 24, 25, aí 26, aqui é 26, né? 25, 26, aí vai pegar para o final do mês. E aqui a gente vê uma mancha verde também no estado do Paraná, onde as temperaturas estão dando uma diferença em relação a essa semana, dando uma queda de temperatura aqui, algo de uns 4 graus. Ou seja, se as temperaturas mínimas estão ocorrendo aqui na faixa de 6, 7 graus, cair 4 graus, e ela vai cair para 2 a 3 graus aqui nessas regiões do sudeste de Minas, né? Com condições de geada. Ainda está longe para a gente ver essa condição de geada sobre a, vamos dizer assim, uma evidência mais forte sobre essa videira, condição de geada, mas no decorrer da semana a gente vai vendo melhor e vendo melhor a condição de quanto deve chegar a temperatura.
Mas pela condição dessa massa e pelo comportamento de deslocamento dela, dá para se imaginar que vai ser uma queda significativa e importante, e o risco de geada não está descartado, certo?
É exatamente, importante, porque realmente a gente vai ter uma queda mais significativa em relação à da semana passada, que houve a chegada de ar frio no sul de Minas, porque como teve o sistema, a frente ficou muito estacionária aqui e teve muita nebulosidade, evitou de dar geada, mas nessa condição que está vindo, essa outra massa de ar frio, ela vem mais pelo centro do continente, ela deixa a atmosfera mais seca, com condições de temperatura mais baixas, consequentemente, com condições de formação de geada.
Ô, Assis, vou pedir para você voltar naquela outra imagem do frio que a gente viu anterior a essa, só para tirar uma dúvida. Essa parte que está menos azulada, né, aqui no Rio Grande do Sul, parte de Santa Catarina e Paraná, não vai chegar frio nessa área?
Não, mas isso aqui é porque eu estou mostrando para o dia 24, primeiro dia, né?
Tá.
Depois a gente vai ver, se a gente andar pela frente, o frio invade essa área.
Ah, ele, tá.
Ele já invade mais, tá vendo?
Aham,
Ele já invade mais essa área, entendeu?
Mas se concentra lá em Minas, hein?
Olha aqui, ó. Tá vendo como ele já invade toda essa área? Ele vai saindo do centro do continente para leste. Ele sai do centro da Argentina, do Paraguai, Mato Grosso do Sul. Aí diz, agora eu vou para cima da região sul e vou para cima da região sudeste, que pega São Paulo e Minas Gerais, Rio de Janeiro.
E para o sul também tem risco de geada?
Para o sul vai dar geada, sim, em várias localidades, principalmente nas serras gaúcha, catarinense, e também vai dar geada no sul do Paraná.
A gente não consegue, então, determinar a intensidade dessa geada, mas já dá para esperar algum tipo de geada. Mais para frente, a gente vai trazer a possibilidade.
A gente já tem a condição da qualificação do fenômeno, né, da geada, mas não tem ainda a condição da intensidade da geada, não, que ainda está longe para acontecer, né?
Tá. Então, é a partir do dia 24 da semana que vem. Então, ficar atento a essa possibilidade.
É, exatamente. Depois da chuva, né?
Depois que a chuva passar, daí pode esperar e, no mínimo, tirar os cobertores aí dos armários, certo?
É, a não ser, Alex, como ainda tem praticamente uma semana, quase uma semana, possa ser que a atmosfera mude um pouco, né? E essa trajetória mude para, em vez de vir muito pelo centro do continente, ela vir logo para oeste, para cima da região sul. Aí vai dar uma diminuída no risco de geada da região sudeste, mas mesmo assim não é descartável, não.
Porque ainda pega a nebulosidade, o resto da chuva, né? Da umidade, né, Cis?
Aham.
Muito bem. Exatamente. Muito bem. Então, tá certo, fica aí o registro, portanto, do risco de geada. Olha só essa massa de ar frio dominando aí boa parte do centro-sul do país mesmo, né? Chegando, inclusive, lá para cima, lá para o Mato Grosso, hein, Assis?
É, e chega lá no sul da região norte, no Acre, Rondônia, chega no sul do Amazonas também, né?
É, né? É mais um episódio de friagem, daquela friagem.
Vai dar friagem lá no sul do Amazonas, que eles chamam lá o fenômeno da friagem, né?
Acre,
e no sul do Amazonas.
É, em média, cai de 8 a 12 graus, Assis.
Em média, nesse centro mais roxo aqui, né? Tá caindo de 8 a 12 graus nessa região aqui, ó.
Tá. Muito bem, vamos ficar atento, então, a essas possibilidades. Meu caro Assis, muito obrigado pelo alerta. É importante a gente divulgar essas informações e o produtor já ficar atento para as possibilidades. Como o Assis disse, ainda é cedo para a gente cravar que vai ser uma geada forte, moderada ou fraca, mas a partir do momento que a gente vai evoluindo com os dias, essa certeza dá para ter e a gente volta com essa informação para vocês aqui no Notícias Agrícolas. O que dá para saber nesse momento é que tem uma bela de uma massa de ar frio chegando, com possibilidade de cair, de derrubar bastante as temperaturas. E se tiver aquela condição de tempo mais aberto, sem umidade, enfim, daí sim o risco de geada aumenta. Portanto, vamos ficar atento a essa situação e nos próximos dias a gente vai atualizando para vocês aqui no Notícias Agrícolas. Assis, por enquanto, muito obrigado.
Beleza,
viu?
Alex. Obrigado, Alex. Beleza. Desejo aí uma semana muito boa para todos os ouvintes depois da semana. Obrigado aí a todos os ouvintes.
É isso aí. Grande abraço para você, Assis. Até a próxima.
Obrigado. Um abraço.
Só lembrando, quem quiser mais detalhes pode consultar o site do INMET, é o www.inmet.gov.br. Daqui a pouco a gente volta com outras informações.